Dia 6, dia 6 tem bolo. Tem bolo, rapaz. De abacaxi. Palavra do Senhor. Amém, querido. Palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos. Romanos 8. De fato, J. Packer está coberto de razão. Romanos 8 é algo diferente. Verso 31. Romanos 8, 31. Quem achou, diz amém. Quem não achou, vamos orar, porque depois de tanto tempo pregando em Romanos, se você ainda tem dificuldade em encontrar essa epístola, a coisa está feia. Romanos 8, 31. Vamos ler juntos? Agora ali que meu professor, Dr. Sérgio Clemente, está com os olhos com 200%, agora ele está usando até aquela Bíblia pequenininha, não consigo, minha Bíblia tem que ser grande. Ele agora passou ali, reverendo, olha aqui a minha Bíblia, pequenininha, coisa boa. Vamos ler juntos? Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? De novo, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quero, amados, nesta manhã, conversar, ainda que rapidamente, com você sobre o Deus que não nos esquece. O Deus que não nos esquece. Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Enfrentamos diária e permanentemente um sem número de embates, de confrontações, de lutas, a ponto do poeta secular ter cunhado uma frase conhecidíssima e usada tantas vezes por nós: a vida é luta renhida, que aos fracos abate, aos fortes só ergue e coloca de pé. Dizia isso referindo-se exatamente às várias situações que nós enfrentamos. E algumas já esperadas, algumas já noticiadas, mas outras tantas que irrompem sem qualquer aviso. E nos pega como que num redemoinho. E nós somos levados a perceber que somos pequenos, que somos frágeis, que a vida, esse bem maior que temos, pode se escoar em segundos. E essas situações todas deveriam, humanamente falando, nos amedrontar, nos fazer temer, nos fazer podar os nossos sonhos. Afinal, para que planejar, pensar o futuro, se de uma hora para outra tudo pode se encerrar? Essas situações que nos amedrontam, humanamente falando, certamente roubariam teimosamente a nossa esperança. Esse oxigênio que nos invade, que nos faz levantar e pular da cama de manhã e enfrentar as batalhas. Sim, porque sem esperança há o desespero. E quantos hoje, irmãos, estão imersos, mergulhados e submergidos no desespero, porque perderam as esperanças. E aí se desespera, porque não espera mais nada. Conversava ainda na semana que terminou em São Paulo com um grande psicanalista evangélico lá no Mackenzie. Nos encontramos e conversamos, que pena para mim, muito rápido. E ele disse para mim: Vlá, é incrível como que o atendimento na minha clínica triplicou, quadruplicou. As pessoas estão muito perdidas, alucinadas, atemorizadas. É verdade. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Os problemas são verdadeiros. As crises são reais. Ninguém está a mitigar as dificuldades do dia a dia. Ninguém. Mas a palavra de Deus, nesta manhã, vem a mim e vem a você para falar de algo maior. Para falar de algo que suplanta a dificuldade. Para falar de algo que vence o medo. Para falar de algo que nos injeta não a esperança humana, não a esperança nas coisas, porque esta, ainda que última, morre, mas uma esperança imorredoura. A palavra de Deus nesta manhã, manhã de ceia, vem falar conosco daquele que não nos esquece, daquele que não nos desampara, daquele que não nos larga a mão, daquele que não nos tira do seu colo, daquele que está olhando permanentemente para a nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, queridos, nós servimos a este Deus que não nos desampara, que não nos esquece, que não nos abandona. A presença do Senhor, a bênção do Senhor é tão concreta, é tão permanente, é tão verdadeira, que ele usa uma expressão no Antigo Testamento que eu já havia lido inúmeras vezes, mas precisei conversar novamente com um homem, um grande pesquisador dos sentimentos humanos, e ele jogou uma luz sobre esse texto que eu nunca até então tinha vislumbrado. Dizia-me ele que o amor mais forte é o amor da mãe pelo seu filho. Dizia ele que das várias manifestações de amor que nós expressamos e recebemos, nenhuma chega perto ou pode vencer o amor que uma mãe tem pelos seus filhos. E eu brinquei, me lembro, isso já tem algum tempo, eu falei, mas eu queria discordar aqui. E ele riu, eu falei, olha, o meu amor de pai é muito grande. Ele falou, não tenha dúvida, é o maior amor que você pode dar, inclusive, tenha certeza. Mais até do que o amor que você tem à sua esposa, aos seus pais, é o amor aos seus filhos, é algo natural. Mas, dizia o grande mestre da alma humana, o amor da mãe supera o seu. As mães são responsáveis e elas podem praticar gestos que nem nós conseguimos definir. Aí eu entendi o texto do Antigo Testamento, quando Deus diz assim, ainda que uma mãe esqueça de seus filhos, o que seria quase impossível, ainda que uma mãe se esqueça de seus filhos, eu, Senhor, jamais me esquecerei de vós. Entenderam? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Deus que não nos esquece, o Deus que não nos larga, o Senhor que está o tempo inteiro ao nosso redor, ainda que atravessemos o vale perigoso, ainda que caminhemos e há horas que caminhamos em espaços de morte, a vara e o cajado do nosso pastor celestial estarão conosco. E este salmo que todos nós sabemos decorado e lindo, e lindamente decorado, no final, eu não sei o que é mais bonito, se é o início, ou o final, ou o meio. Porque no início, nós aprendemos que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? No meio deste salmo, nós aprendemos o cuidado, o carinho, a proteção, o envolvimento do Senhor conosco a ponto de atravessar os vales escuros da morte na nossa frente. E no final, o final, o grande finale deste salmo, a palavra diz: a bondade e a misericórdia desse pastor, bendito, divino, maravilhoso, nos seguirão todos os dias da minha vida. E digo de novo, irmãos, eu já tinha lido esse salmo muitas vezes antes de ir para o seminário. Já tinha pregado sobre ele antes de ir para o seminário. Mas foi preciso eu ir para o seminário para eu aprender o que esse salmo está dizendo. Porque lá no hebraico, e eu li esse texto no hebraico, a palavra e o verbo traduzido no português, me seguirão, no hebraico é perseguirão. É uma palavra de caça. O que o salmista está dizendo é que a bondade de Deus e a misericórdia de Deus nos caçarão e vão nos encontrar aonde nós estivermos. Ainda que seja dentro da caverna com medo, ainda que seja debaixo da cama chorando, ainda que seja na esquina lamentando a sorte, a bondade e a misericórdia do Senhor vão atrás de nós. Ainda que seja no despiadeiro, ainda que seja na pocilga, a bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguirão até nos encontrar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É este Deus que não nos larga, que não nos abandona, que não nos esquece. É este Senhor que devemos amar, servir e crer de todo o coração. É este Senhor que nos amou até o fim e que por nós quis morrer. Esta presença bendita que nos envolve, que nos faz novas criaturas, que nos corta do pecado e quebra as nossas cadeias, é este Senhor bendito e maravilhoso que está ao nosso lado. Creia nisso, meu querido. Lance seu coração nisso, pois este é o Evangelho. O Senhor que se dá, o Senhor que vem, que nos persegue, que nos encontra e nos redime e nos banha com a sua graça e nos envolve com a sua misericórdia. É este Senhor que eu vos anuncio nessa manhã. É este Senhor que eu os incito a crer, a confiar, a dedicar a vida. É lançar-se na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no domingo, é lançar-se com fé. Porque sola fide nesta certeza do versículo 31, que Deus está ao nosso lado. Eu fico maravilhado quando leio as Escrituras Sagradas e triste de ver que há pessoas que acham e defendem, e escrevem e falam que a Bíblia é o livro do não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Que visão míope, que visão pequena. A Bíblia é o livro do não. Não é a vida sem Deus. A Bíblia é o grande livro do sim. Do sim de Deus a nós. Desta aposta eterna que Deus fez do seu amor por nós. deste lançar-se apaixonadamente por nós, como Deus faz. Sim, porque você realmente acha que a cruz de Cristo é fruto de um Deus desapaixonado? A cruz de Cristo mostra que Deus é apaixonado por mim e por você. Que o Senhor venceu todas as coisas, abriu mão de sua glória e tornou-se como um de nós. Deus se fez homem para que nós, homens, pudéssemos chegar a Deus. O Filho se fez carne para que a nossa carne fosse adotada como filhos. Deus se fez como um de nós, venceu, veio, esvaziou-se. Por quê? Porque Ele é apaixonado por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando eu leio as Escrituras, e como é gostoso lê-las, quando eu vejo como Deus tratou Israel, os vários momentos na vida de Israel, o relato do Êxodo, o relato da caminhada no deserto, 38 anos, e que não faltou ao povo nada. Durante todas aquelas décadas de marcha, o que seria um sol a pino acabar com o povo, uma nuvem, uma coluna de nuvens protegia o povo. E quando a coluna avançava, o povo avançava. Quando ela parava, o povo parava. À noite, deserto é um frio monumental. Essa coluna de nuvens se transformava numa coluna de fogo para aquecer, para gerar vida, para possibilitar a caminhada e a existência. Durante as manhãs, quando amanhecia, todo o arraial acordava repleto de maná para alimentar, prover, dar sustento ao povo. E se você tivesse receio de que no dia seguinte o maná não aconteceria e não viria, porque Deus poderia ter se esquecido, e você pegasse 2, 3, 4 broas de maná e para guardar, estragaria. O que Deus estava ensinando? Que eu não me esqueço de vocês. Pode acreditar nisso, pode crer nisso. Amanhã o maná vai estar aqui, depois de amanhã o maná vai estar aqui. E enquanto durou aquela marcha, quase 40 anos, todos os dias o maná esteve ali. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Deus que não nos esquece. Quando eu vejo os perigos, as armadilhas que aquele povo enfrentou, mar para ultrapassar, rio para vencer, enfermidade, e eu vou lendo o carinho de Deus, o agir de Deus, a paixão de Deus pelo seu povo, eu fico maravilhado. Quando eu vejo o Evangelho, nossa, aí acaba, aí não tem precedente. Quando eu vejo que Deus escolhe uma menina pobre, de uma região paupérrima, quando Ele poderia vir nos castelos mais bonitos, lindos e estéticos do mundo, Ele se faz nascer numa manjedoura, numa pequena vila, em Belém. Eu vejo que Deus é Deus e nos ensina que as verdadeiras coisas da vida não estão no brilho do ouro ou da pérola, mas do abraço de quem se ama e se quer e se gosta e se deseja construir a vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero desafiar você nessa manhã a crer nisso e a lançar a sua vida nisso. Quero desafiar você a crer como tantos creram e viveram isso. Inclusive este que está escrevendo. Paulo não escreve algo que estão ditando, ensinando ou falando a ele naquela hora. Paulo viveu isso. Paulo está preso em Éfeso, amarrado no tronco, cantando e louvando ao Senhor, porque for achado digno de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E as pessoas ficaram estupefatas, porque certamente, ao ver Paulo, ao ver Silas ali sofrendo, trancados, amarrados ao toco, diriam: mas esses homens tinham que estar aqui lamentando, chorando, se maldizendo. Muitas vezes, né, irmãos, por uma dor de cabeça a gente entra em surto. Paulo está ali. E ali não porque era um ladrão, um bandido, um facínora, mas porque pregava. E pregava este Deus que não nos esquece. E as pessoas ficaram atônitas. O que é isso? E lá por volta da meia-noite, as cadeias se abrem. E o carcereiro, quando vê as cadeias abertas, as correntes no chão, ele saca da espada para dar fim à sua vida, porque isso iria acontecer, porque ele era o responsável pelos presos. Paulo vem, segura a mão e diz: não. Não te faças nenhum mal. Estamos todos aqui. Nós não fugimos. Não temos motivos para fugir. Porque é Deus que conduz a nossa vida. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquele homem se queda, joelhos em terra, e diz: o que preciso fazer para ser salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Atos 16:31. Com aquela família começava a igreja em Éfeso. Carcereiro que ficou impactado. E ele leva Paulo e Silas para sua casa, oikos, cura-lhe as feridas, e Lucas narra que todos daquela casa foram batizados. Oh, glória! Começava ali a igreja em Éfeso, porque homens de fé disseram isso: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando eu leio Atos, irmãos, eu me emociono. Eu já disse que eu estou sempre lendo Atos. Eu acabo, leio de novo, não sei quantas vezes. E vou ler até morrer. E quando eu chegar lá em cima, eu vou continuar conversando com o Lucas sobre algumas coisas que ele não narrou aqui, que eu vou querer saber dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Deus que não nos abandona, o Senhor que está ao nosso lado. E quando lemos Apocalipse, coroamos tudo isso, porque ali João nos conta deste Deus apaixonado, que chega ao vértice da sua vontade, que é nos ter com Ele pela eternidade. Ali, João vai narrar, e quando você lê Apocalipse, só há uma maneira de ler esse livro de joelhos. Você percebe o Deus que não esquece você. O Senhor que não lhe abandona, que não larga a sua mão, que não lhe tira do colo. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ali nós somos levados a contemplar que não precisaremos mais do sol, esse sol lindo que eu amo ver todo dia, porque a glória do Senhor será o nosso sol. Ali nós lemos que nós não iremos chorar mais como choramos ontem no hospital, antes da cirurgia. porque o Senhor enxugará cada lágrima nossa. Ali nós lemos que ouviremos a voz daquele que está sentado no trono dizendo: vinde, vinde. E ouviremos o Cordeiro completando: benditos do meu Pai. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quero desafiar você nessa manhã a lançar-se nesse Senhor de cabeça, a apostar a sua vida nele, a entregar o seu caminho, a confiar, a crer, a viver para a sua glória, a dizer não ao pecado, a viver única e exclusivamente para agradar ao Senhor, como o salmista nos ensina, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. É isso. Porque a única maneira pequena de agradecer a este Senhor que não nos esquece, a este Senhor que não nos abandona, a este Senhor que não nos larga a mão, a única maneira de dizer, ainda que pifiamente, obrigado, é viver ao seu lado por toda a eternidade. E é isso que todos nós almejamos. Vamos viver com o Senhor. Vamos amá-lo de todo o coração. Vamos servi-lo com todas as nossas forças. Porque vale a pena caminhar ao lado daquele que não nos esquece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Ele nos abençoe. Amém.